Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, dia 22 de julho de 2020, quarta-feira, começa agora mais um Manhã RBA Litoral. E ao meu lado, como sempre, Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que nos ouve pelas 93.3 FM, Rádio Brasil Atual Litoral, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Rodrigo, então o Fundeb foi finalmente aprovado?
Exatamente, Douglas. Fundeb turno na Câmara dos Deputados. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica agora é constitucional e terá recursos fixos para a educação infantil. No novo texto, a parcela de contribuição da União passa de 10 para 23% ao longo dos próximos 6 anos. Agora é aguardar o segundo turno e o texto irá para o Senado.
Rodrigo Bertolini, esta é uma vitória expressiva da sociedade brasileira. Uma vitória expressiva porque, em primeiro lugar, o Fundeb, ele foi criado em 2007 por conta de uma determinação do ato das disposições transitórias da Constituição Federal de 1988, para financiar a educação básica no Brasil. Agora, o regime de criação em 2007 era um regime transitório. Significava que o fundo existiria por 13 anos. É importante a gente recuperar o contexto em que esse fundo foi criado. Era um contexto onde a nossa sociedade caminhava para cumprir as promessas do catálogo dos direitos constitucionais que são alinhados como direitos sociais. Então, o circuito que tem que ser entendido aqui é o seguinte: direito social, por princípio, é um direito fora do mercado. É um direito social. Direito à habitação, direito à educação, direito à saúde, são direitos sociais. Para você acessar um direito qualificado como direito social, você tem que se orientar pelo princípio da universalidade, que significa que esses direitos estariam disponibilizados para todos, sem discriminação e, o mais importante, sem levar em consideração o poder aquisitivo, porque a universalidade de acesso. Esses direitos, em tese, estão fora do mercado. Entre os direitos sociais está o direito à educação. E note que, nesse caso, nós estamos falando de um ciclo da educação, que é o ciclo da educação básica. A gente sabe que educação, como direito social do ser humano a acessar os parâmetros mínimos para uma noção civilizatória do que seja viver em conjunto, o direito social da educação, ele cumpre um papel fundamental nisso, desde o nascimento, vamos dizer assim, desde que você tem que ir para as creches, até a universidade, se assim você o quiser. Essa seria a forma mais adequada de se tratar o tema educação. Mas, no caso do Brasil, a universalidade de acesso à educação pública, gratuita, portanto, acessível através de mecanismos universais, fica no ciclo da educação básica. Por isso que existia e existe o Fundeb. Agora, o que aconteceu? Desde 2015 até 2020, o ano em que nós estamos, profissionais, movimentos sociais, parlamentares vinculados à pauta da educação nessa perspectiva que a gente coloca, vinham debatendo, evidentemente, a inadequação, a inadmissibilidade do fim do Fundeb, ou seja, do fim do fundo que garante esse direito. Por isso teve essa discussão, por isso teve o debate, por isso teve a reformatação do Fundeb. O mais importante aqui, para a gente entender, é: primeiro, o governo não queria continuar o Fundeb. O governo federal acenava com a possibilidade, inclusive, de não termos esse fundo em 2021, e começarmos a discutir a utilização do fundo em 2022. Uma tragédia. Foi derrotado. Segundo, o governo não queria entrar na partilha do Fundeb, que, no caso, é composto de contribuições dos municípios, estados e da União, e no regime, no desenho, né, do Fundeb anterior, a União entrava com 10%, havia uma reivindicação de que aumentasse isso para 20%, o governo não queria aumentar essa contribuição, e quando se viu na iminência de aumentá-la, o que fez o governo? Propôs que parte dessa contribuição do Fundeb fosse redirecionada para o programa Mais Brasil, que é essa caricatura que o governo federal quer fazer do programa Bolsa Família, que ele negou, que ele disse que não tinha que ser, que ele fez campanha para se eleger contra isso, mas que, na verdade, agora ele está fazendo isso, porque a realidade está mostrando que não há como sobreviver numa política, num país de dimensões continentais, com problemas sociais tão graves como o Brasil, com uma política suicida e pífia como essa feita pelo Paulo Guedes. Então, ele queria migrar parte desse fundo para essa política. Perdeu também. Não só vai ter que pagar a parte da contribuição em percentual maior do que os 10%, vai ser agora 23%, como vai ter que pagar já a partir do ano que vem. Por último, a aprovação do Fundeb demonstra a instabilidade parlamentar da base do governo federal. O governo federal, o governo Bolsonaro, que começou com bravatas, arroubos autoritários, lampejos bonapartistas, está sendo, aos poucos, primeiro que ele foi desmoralizado pela própria política, que é uma caricatura, um arremedo, uma vergonha para ele e para todos os seus aliados em todos os territórios nacionais, inclusive aqui, na nossa região. Mas a segunda questão, nesse ponto, é que o governo demonstra que não tem base eleitoral, porque, inclusive, vários candidatos bolsonaristas recuaram diante da vergonha que seria abrir o ano de 2021 sem financiamento básico para a educação pública. Então, isso demonstra que é possível reverter a política suicida do Paulo Guedes. É possível, sim. A aprovação do Fundeb foi fruto de uma mobilização intensa social. Não foi só um acordo parlamentar, foi pressão para cima do Congresso que foi feita. E essa pressão garantiu que nós tivéssemos a possibilidade de, do ano que vem, entrarmos com um financiamento para a educação básica em todo o país. Por último, nesse aspecto, é importante que a gente ressalte que o cálculo para a distribuição das verbas do Fundeb era feito a partir dos estados. Então, os estados que tinham melhor desempenho econômico, em tese, precisariam menos do Fundeb. O governo federal estima R$3.000 por aluno. Isso era uma outra distorção, porque, embora existam estados em melhor situação econômica, há municípios dentro dos estados em situação muito precária. É só você ir para o litoral sul aqui de São Paulo e ver como a situação de pobreza e de vulnerabilidade social é alta. Então, esses municípios eram punidos porque o estado de São Paulo era considerado um estado melhor aquinhoado do que, por exemplo, o estado do Piauí para isso. Esse cálculo muda com o novo Fundeb, que leva em consideração os municípios, porque há municípios pobres nos estados melhor aquinhoados no plano socioeconômico. Isso tudo, Rodrigo, nos demonstra que nós temos possibilidade de reverter, de deter, de superar, de nos livrarmos da política desajustada e irresponsável do governo federal, que coloca a nossa sociedade numa situação desesperadora do ponto de vista econômico, social e do ponto de vista civilizatório. Então, é para parabenizar, sim, os ativistas do movimento social em defesa da escola e da educação pública. Todos na escola é um exemplo, mas é também para a gente se inspirar e estender esse combate a outras frentes que necessitam urgentemente de políticas de financiamento dos direitos sociais prometidos pela nossa Constituição Federal.
E o senador José Serra é alvo de operação que investiga suposto Caixa 2 na campanha de 2014. Há indícios que ele recebeu 5 milhões de reais em doações não contabilizadas feitas pelo empresário José Seripieri, que está preso. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do senador em São Paulo e no apartamento funcional em Brasília. Não só cumpriu a ação nesses lugares, mas também tinha a possibilidade de cumprir a ação no gabinete do senador Tucano. Mas, por decisão do ministro Dias Toffoli, essa ação foi suspensa, porque o ministro Dias Toffoli deferiu a liminar para suspender essa ordem. Segundo o ministro, poderia resultar em apreensão de documentos da atividade parlamentar de Serra, que não fazem parte da investigação.
Qual é a proteção?
O Tribunal de Justiça de São Paulo arquivou o processo que acusava Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A absolvição foi aprovada por unanimidade entre os desembargadores da 7ª Câmara de Direito Público do TJ. Para a acusação, o empreiteiro Ricardo Pessoa teria usado Caixa 2 para pagar dívidas de campanha de Haddad em troca de benefícios. Mas o Tribunal de Justiça entendeu que a denúncia não esclareceu qual a vantagem pretendida pelo empreiteiro, já que Haddad cancelou o contrato com a UTC Engenharia. Sobre a decisão, a defesa do petista disse que a justiça reconheceu as falhas na acusação e a inexistência de benefícios indevidos para a empreiteira durante a gestão de Fernando Haddad na capital paulista.
Nós temos aí dois exemplos envolvendo a atuação do judiciário em procedimentos investigatórios. O primeiro, eu ia falando, e te interrompi indevidamente, querido Rodrigo, era sobre a investigação que envolve o senador José Serra. Senador que se tornou uma sombra, uma penumbra, uma quase inexistência. Você não ouve falar, né, que o Estado de São Paulo tem um senador, entre os três, lá em Brasília, representando a nossa unidade federativa, porque esse é um mandato praticamente clandestino. Mas dá para entender por que que o senador José Serra anda desaparecido. Primeiro, ele protagonizou, no início do golpe, uma embaraçosa agenda de conversas com o Departamento de Estado norte-americano tratando da questão do petróleo. Isso foi amplamente divulgado. The Intercept deu várias matérias sobre isso, mas não foi o único. Isso foi muito divulgado, mas pouco analisado e pouco qualificado em termos de informação para a opinião pública. O fato é que ele teve uma atuação decisiva para essa tragédia que nós estamos prestes a viver, que é a privatização prometida pelo ministro Paulo Guedes do pré-sal para esta situação aqui da privatização de uma parte, né, vamos dizer assim, do que é operado pela Petrobras. Mas o outro aspecto é que esse personagem, agora envolvido nessa situação embaraçosa, é investigado e tinha um mandado para busca e apreensão nas instalações do Congresso Federal, do Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal. E lá, dentro do Congresso, tem uma polícia própria. A polícia do Legislativo, no Congresso Nacional, é a que encaminha atribuições dessa natureza lá dentro das instalações do Congresso. Foi por isso que a Polícia Federal não pôde entrar, porque ela não teve autorização nem do presidente do Congresso, do senador Alcolumbre, e depois também reiterada pela essa vedação pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli. Agora, a imunidade é para as expressões, palavras e votos do parlamentar. Não é uma imunidade diante de procedimentos investigatórios que tenham que buscar aonde o parlamentar eventualmente mantenha documentos que possam servir de corpo de delito. Então, é bem tendenciosa essa atitude do ministro do Supremo Tribunal Federal, que reforça a decisão do presidente do Senado Federal. Ao mesmo tempo, essa investigação em São Paulo, que agora foi arquivada, contra o ex-prefeito Fernando Haddad, reitera o que nós já dissemos aqui antes, sobre o controle do tempo do processo. E esse controle político do tempo de processo está dentro do esquema maior de politização do judiciário, que, por sua vez, está dentro do esquema maior e pior, que é de perseguição de um inimigo construído. O nome técnico, inclusive, vem em inglês, né? Lawfare, quer dizer, o direito penal do inimigo, mais especificamente, né? Que conta também com essa coisa de controlar o tempo do processo. Quando convém politicamente, libera a informação. Quando não convém, esconde a informação. Isso é a politização do judiciário que a sociedade precisa debater. A sociedade precisa urgentemente debater. Assim como ela debateu o gesto pífio, insólito, de um desembargador, infelizmente, aqui na nossa cidade, né, contra as medidas sanitárias para todos, inclusive para ele, que a Guarda Municipal tratava de proteger com o ato de autuar, e ele demonstrou uma profunda ignorância, atestando que educação formal não tem nada a ver com civilidade. A pessoa pode falar francês, me parece que alguns falam muito bem, né? Mas na hora de falar a língua da civilidade, ela volta para as cavernas. E às vezes você só fala português, mas você tem um alto grau de civilidade porque você não deixou nenhuma brutalidade entrar na sua cultura. Mas isso só para dizer o seguinte, Rodrigo. Esse comportamento do judiciário já tem que ser escrutinado por toda a sociedade. Toda a sociedade. Toda a sociedade. Então, essa coisa de controlar o tempo do processo a partir de inimigos construídos e transformar o processo judicial numa espécie de ferramenta para intimidar, expor, desmoralizar e até linchar virtualmente, isso também tem que ser controlado pela nossa sociedade.
Reforma tributária. O ministro Paulo Guedes entregou ao Congresso a primeira parte da proposta do governo em substituição do PIS, Programa de Integração Social, e da COFIS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social. O projeto prevê imposto único, com o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. A polêmica criação de uma nova CPMF ficou para outro momento. Vigilância de Saúde de Guarujá segue até sexta-feira com ações de combate à dengue. Os agentes de controle de endemias vão estar vistoriando os bairros da Enseada, Vila Nova, Morrinhos e Jardim Brasil. Segundo dados da Prefeitura, este ano a cidade registrou 234 casos da doença. Até 31 de agosto, segue em Santos a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo. A doença é altamente contagiosa, cujos sintomas são febre, coriza, conjuntivite e manchas avermelhadas na pele. As doses estão disponíveis nas 30 policlínicas da cidade e são recomendadas para pessoas de 6 meses a 29 anos. E a Baixada Santista registra mais de 34 mil casos do novo coronavírus, com 1.072 mortes pela doença. Ainda aguardam resultado mais de 4 mil suspeitos e o número de recuperados ultrapassou a marca dos 24 mil. Agora é hora de falar com o Eduardo Ritt, com a nossa coluna semanal Cinema Expandido. Bom dia, Ritt.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Douglas. Ao Taigo também está aí nos comandos. E a todos os ouvintes que nos ouvem aí e também nos veem pelas redes sociais.
Eduardo Ritt, você está feliz de casa nova, pelo que a gente percebe aí, pelo seu semblante no vídeo. Fazia um tempo que a gente não via você assim, radiante.
Obrigado pelo radiante. Mas é bom, mudança, né, sempre faz bem. A gente pode rever também bastante coisas que a gente guarda e se desfazer também de algumas coisas e de excessos. Eu acho que o momento que a gente vive, não só politicamente, como culturalmente, na questão da saúde, enfim, da educação, como foi falado hoje do Fundeb, é importante essas mudanças, esses desapegos também para poder ficar mais leve. Talvez por isso, o Radiante.
E Ritchie, o nosso tema hoje na coluna é desejo e solidão. Conta mais para a gente como que é isso.
Isso. Desejo e solidão é um tema muito importante para o cinema porque é a falta que nos move, né? Então, a falta que nos move está muito relacionado a essa questão do desejo, a como que a gente acaba trabalhando com essa vontade do diferente, né? Até como o Douglas perguntou agora há pouco sobre a questão da mudança também, né? Então, assim, essa vontade, o cinema é isso, ele traz imagens e essa questão da expansão da nossa consciência, que ela acontece independente da pessoa querer ou não, lógico que às vezes não tanto quanto poderia, mas o cinema ele é trabalhando com isso. E nós temos alguns filmes que eu vou dar como dica também, né? Então eu vou mostrar. O primeiro que eu quero dar como dica, que fala sobre esse tema, mas não só sobre esse tema, mas a partir dele, né? No caso, Asas do Desejo, do Wim Wenders, de 1987. Essa é uma cena clássica, né? Onde esse ator, até agora é Bruno Ganz, ele faleceu, eu ia falar que agora me deu um branco, mas o branco passou rapidinho. Então, o Bruno Ganz, para quem está nos ouvindo, né, nós estamos mostrando uma imagem onde o Bruno Ganz está no topo de um edifício em Berlim, e aparece a asa dele, e ele está decidindo cair, né, ser um anjo caído e viver, porque ele é apaixonado por uma artista de circo, e ele gosta, da vida dos humanos, dessa coisa de você ter uma finitude e tudo mais, né, desse processo que acontece, que é o que nos move para a vida também, e ele tem um processo como anjo de grande solidão, e ele vem, ele cai, e aí o que que acontece? Ele vai e toma um cafezinho quentinho ali numa rua de Berlim, perto do Muro de Berlim, que em 87 ainda existia, né, o muro em si. Ele vai cair em 89 e ainda existe alguns pedaços dele para marcar essa questão da história, né? Enfim, e ele acaba tomando esse café, coloca a mão em volta para poder se aquecer, que ele não sentia frio, enfim, esse prazer. E é legal que ele toma, a primeira coisa que ele faz quando ele cai é tomar um cafezinho, que é esse elixir, né, da urbanidade. Aí o próximo filme, que fala sobre essa questão de desejo, como eu falei agora do Asas do Desejo, que o próprio nome já diz, o Wim Wenders é um cineasta que trabalha muito bem com isso, como o Tão Longe, Tão Perto, e tantos outros filmes maravilhosos que ele acaba trabalhando, com essa relação, essa vontade de se colocar, né, de ir além de si, né, do que a gente sente como se fosse um confinamento dentro desse corpo durante estamos vivos, mas esse confinamento não é algo ruim, é algo de evolução. E eles, os bons cineastas, vão trabalhar com isso, como o Pedro Almodóvar, no filme Dor e Glória, um filme mais recente, né, que a gente acaba, se apaixonando por esse filme. É um filme que fala muito da vida do Almodóvar, da solidão que ele teve na infância, da mãe que tinha que sair para trabalhar, e aí é o momento que eles chegam, o pai com uma certa dificuldade, e um pai bastante ausente, né, e nesse momento a presença de trazer tudo que eles tinham, que é o que mostra essa cena em si, e eles chegam num povoado de como se fossem cavernas, né, que são casas subterrâneas ali, e que só tem uma claraboia onde entra a luz, e é uma cena fortíssima. E essa cena, esse filme, é como se fosse aquele filme biográfico, do Almodóvar, assim como o Orson Welles fez com Cidadão Kane, onde fala da sua infância, da sua dificuldade, o momento que ele foi vendido para o magnata, e no caso aqui o Almodóvar, o Salvador Malho, é esse menino, essa representação do Almodóvar, e a solidão que ele tinha, e o seu desejo, até pelo seu vizinho, né, um momento que era um desejo da infância, um desejo sem essas coisas, digamos, vamos colocar assim, pernósticas, que às vezes a gente coloca sobre a questão da homossexualidade no adulto, né, e no sentido que tem uma relação muito forte com ele, com o processo de criação, e ele lê, ele ensina esse jovem que vai pintar e tal, e conforme vai evoluindo, o filme marca muito a presença, mais ou menos, o cineasta está por volta dos seus 40, 50 anos, e está no momento de crise criativa de solidão. Né? Então, o processo do desejo de solidão, o que eu quero representar com esses filmes, é como que a linguagem, o código cinematográfico, vai trabalhar essa temática e vai fazer com que a gente se envolva com ele. Né? E sem levantar uma bandeira, digamos, seja de uma coisa ou de outra. O último filme, aí eu vou falar um pouco mais dele, que é a última parte, né, da coluna de hoje, é o filme O Confeiteiro. A gente vai ver uma sequência, que é o trailer dele, que já fala um pouco de toda a história do filme. E nesse trailer, a gente tem um pouco de como que esse personagem, o Thomas, né, que é um berlinense, que aí no caso, né, ele vive também em Berlim, e esse personagem, pode colocar, tá, por gentileza, o...
Jedes Mal, wenn ich nach Berlin komme, das ist das erste Platz, ich besuche von deinen Keks.
Então, o Oren se apaixona, né, pelo... A gente vê, a imagem fala por si só. E o trailer vai contando essa história dos dois. Só que tem um fato, né? O Oren é casado. E percebam a sutileza das cenas em Berlim, né? São cenas mais claras, essa cena que mostra esse vazio, que traz essa informação.
Ich darf ja eigentlich nicht darüber sprechen. Es gab einen Unfall in Jerusalem. Oren ist gestorben.
E aí vem todo um vazio, né? Essa coisa da solidão, essa ausência, essa necessidade. E ele é doceiro, ou seja, trabalha com essa questão do doce, né? Que representa muito essa questão da ausência do afeto.
You like them?
I would like to sell them in the cafe.
E aí a esposa do Oren, no caso, judia.
Your husband, he died, right?
E é um filme cheio de sutilezas, como essa, ela lambendo o chocolate que sobra no prato, né? Ela se apaixona por esse desconhecido. Ele tenta, né, buscar essa conversão também do judaísmo para poder se sentir próximo do Oren. É isso. Então, o trailer representa muito bem essa aproximação da ausência do Oren, o personagem, né? Que saía, o filme já, ele concorreu ao Oscar em 2019, representando Israel, e aí a gente tem um personagem, né, nessa foto, que é uma foto de divulgação, no estilo, como a gente fala no cinema, né, tirada de uma cena que acontece no filme, e ele está sovando a massa, ele está abrindo a massa, e abrindo com esse processo do desejo. Então, essa solidão, esse ar que precisa adentrar a massa e sair também. Então, toda essa composição, a luz sobre ele, é como se fosse uma imagem, uma paleta de cores muito muito próximo das pinturas do Caravaggio, que falavam muito de sedução do corpo. Esse personagem é forte, que traz a sua masculinidade, mas que no filme não se coloca se ele é homossexual ou não, enfim, a bissexualidade, ele coloca de uma forma humana essa aproximação, que de repente ele se apaixonou por aquele cliente, que vinha de vez em quando, que era de Tel Aviv, né, de Israel, e teve essa aproximação. Então, ele vivia uma solidão, mas só que ele se expressava pelos seus doces. Então, ao invés dele, ele é até um pouco mais fortinho, né, nesse sentido, porque, enfim, fazendo seus doces, acabava comendo muito açúcar e tudo mais, e o personagem, né, o ator, foi escolhido a dedo para poder passar esse aspecto também do confeiteiro. Não que isso seja, digamos, um estereótipo do confeiteiro, tem que ser gordo, cozinheiro, como cabeleireiro não pode ser careca, enfim, não é essa a questão. Mas terminando essa conclusão do que o filme mostra, né, o Oren, ele fala num dado momento, né, a família protege contra a solidão, até mostrou um pouco da cena quando eles estão à mesa ali tomando café da manhã. E o Thomas, que é o rapaz de Berlim, um dono da confeitaria, né, e o personagem principal, o confeiteiro, ele fala, não sou sozinho, né, ele não sente muita falta dessa família, até porque ele trabalha, como eu já disse, com essa questão do doce. Mas é, o filme, ele tem uma pegada interessante, assim, uma forma de levar o espectador dentro da sua solidão, na sala de cinema, mesmo que ele esteja com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com amigos, há uma certa solidão, porque é você sozinho observando a tela e aquele todo. A não ser que tenha um grupo de pessoas, sei lá, até conversando do teu lado, que aí elas vão se tornar presente, né, na tua... no teu imaginário, mas no silêncio do cinema, coisa que faz tempo que a gente não vai, né? Que saudades do cinema, né, minha filha? Então, é muito isso, essa coisa de deixar a vida mais palatável. O filme tem isso. Em Berlim é muito mais iluminado, o cineasta é o Fir Raoul, né, Krafen, e ele trabalha muito com essa questão de você... É, ele vai para como se fosse o passado, quando ele vai em busca... do Oren, que já não existe mais, que faleceu num acidente, como o trailer mostra, e ele vai buscando lá aonde tem resquícios. E tem um dado momento que aparece a mãe falando com ele, passa a mãe falando com o Thomas, né, a mãe do Oren falando com o Thomas, ela passa a mão no rosto do Thomas, e ela sente, né, sabe, tipo, que o filho tinha, no caso, essa bissexualidade, ou que teve algum envolvimento a mais. Deixa muito claro isso no filme. Algumas pessoas acabam assim, não, eu não acho que ela sabia, talvez ela simplesmente foi muito receptiva com ele. Mas o olhar dela tinha essa troca, né? Eu sei o que você vem buscar. Eu sou mãe do Oren, e ele era essa pessoa presente, tanto com a família, enfim, como foi com você. Então, o filme, ele vai trabalhar com isso, né? Essa cultura que forma ou mutila a nossa corporalidade. Porque nós temos em Israel toda a cultura israelita que vai dialogar com a cultura, digamos, de Berlim, onde existe o nazismo. Então, de pano de fundo, bem sutil, fica ainda essa rusga histórica entre os dois países. Enfim, então essa eu quero só concluir que é com essa questão, né? A falta, ela instaura o desejo. E aí eles acabam se encontrando, no caso, o Thomas com a esposa do Oren. Né? Então a câmera ela observa esse fluxo no filme, né? Esse desejo na tela e em nós. E isso faz o Wim Wenders também nos seus filmes, assim faz também o Almodóvar magistralmente, como Hitchcock, Kubrick, enfim, os grandes diretores. É isso.
Bom, muita coisa por trás das telas e ainda na mente de quem cria, né? Eu não vou me referir apenas ao principal personagem de toda essa articulação, o diretor, o roteirista, todo mundo que acaba fazendo com que uma obra chegue à luz e a gente possa interpretá-la, né, com o auxílio, claro, né, de uma opinião qualificada como essa do Hitch. Tem uma coisa muito interessante nas obras de arte, portanto, nas obras do cinema também, que é a modificação que surge entre a ideia original, a concepção original daquela obra e como o público se apropria da obra, que é uma outra coisa, né? Muitas vezes o público vê coisas em que o próprio autor simplesmente não havia considerado. Grandes criadores, grandes artistas falam disso, né? No campo da música, isso é bem comum, né? Você vê o compositor falar, bom, o público recebeu a minha música de uma forma que nem eu imaginava que seria. Mas isso também é com os escritores, isso também no cinema. Hitch, você como um crítico de cinema, como alguém que acompanha, que cria também, você acha que isso faz parte da obra artística? A obra se estende também a quem vê? Ela é um complexo de comunicação mesmo depois da criação?
Eu acredito muito nisso, sim, Douglas, também. Até porque, quando você falou da música também, na hora me veio o Roberto Carlos. Né? Por mais que ele esteja na cultura popular e muitas pessoas às vezes falam, ah, não, mas Roberto Carlos... Enfim, ele foi repaginado por Maria Bethânia, Gal Costa, Maria Gadu, enfim, tantas outras... outras cantores e cantores que eu possa citar aqui, e aí fazendo essa referência, o quanto que ele faz parte do nosso imaginário, as músicas dele, e que veio dessa força. Eu imagino assim, espero que ele viva por muitos anos, mas como a gente sabe que a gente já estava beirando, acho que seus 80 anos, enfim, a gente não sabe. E fica naquele imaginário, meu, quando ele vir a falecer, né, no momento que ele tiver que, enfim, fazer a passagem e tal, é, o quanto que isso vai trazer desse processo que você falou agora também, né, dessa coisa de momentos de solidão, de desejo. Eu acredito que tem uma troca muito grande, sim, do espectador que faz, vamos supor, quando você escuta aquela música, que eu não lembro agora, ele, é a música do café, né, é, que fala da moça, da mulher, do café que recebi e tal, ou tantas outras, as mais clássicas, essa, enfim. E a gente tem, às vezes, uma crítica, né, todo Natal tem Roberto Carlos, a gente fala, nossa, mas tem que, né, evoluir, modificar esse formato e tal, e tem uma crítica sobre isso, mas então ele ficou impregnado. E aí, filmes como o do Almodóvar, ele vai trabalhar com isso, porque o Almodóvar, ele trabalha com esse tipo de personagem, que vai para alguns lugares que a gente chama, às vezes, de cafona, de brega, e que traz essa verdade na carne, que é aquelas coisas que ficam impregnadas nos cantos da pele, né? Então, é muito interessante isso, porque quando você vê uma obra de arte, você vai num museu, então, dá importância, porque o museu também é uma escola. Muitas pessoas criticam, eu vi aqui um movimento, numa época, em Santos, falando que não queria mais um museu. Mas, assim, tipo, o problema é que o poder público queria fazer um museu para poder, de repente, calar aquele lugar, que, no caso, era a Cadeia Velha, né? Então, era essa proposta. E os artistas perceberam isso e colocaram essa questão. Mas aí ficou dois lados brigando, demonizando o museu. E o museu tem a sua importância, nesse sentido. E para poder causar esse tipo de reação que você está falando. Mas um museu vivo. Um museu como o Museu da Língua Portuguesa, né? Como alguns outros museus têm, como o Museu do Futebol, que está um pouco mais decadente atualmente, sim, mas tem uma interação muito boa, né? Você vê o Museu Pelé, tenta uma interação, mas não consegue, de certa forma. E é um personagem super famoso, assim, quando ele também vira falecer, né? Vai trazer muitas informações para a gente, principalmente para quem é santista, mas independente de quem é santista, a história dele, as opiniões, digamos, retrógradas que ele tem politicamente, em alguns momentos que ele colocou, enfim, as pessoas que ele defendeu aqui na cidade de Santos, que a gente viu a forma como defendeu, enfim. Então, tudo isso vai vir à tona. Então, a arte está um pouco fazendo a junção de tudo isso. Por isso que eu trouxe assim, Roberto Carlos, Pelé, esses personagens que são como se fossem enigmas, né, desse nosso viver. E Almodóvar, Wim Wenders trabalha com esse tipo de expansão, né, da nossa consciência. É isso que eles fazem com os grandes nomes, como Winston Churchill era colocado como um herói e muitas pessoas achavam isso. E agora as estátuas deles estão para ser derrubadas. E tem que ser derrubado, mas talvez não derrubar. Tira de lá e coloca no museu. E fala quem foi ele, entendeu? Deixa lá no museu para que aquela estátua que foi feita, de repente, como Borba Gato, foi feita por um artista, deixa dentro de um museu e ensina sobre isso. E no lugar que tinha essa estátua, coloca um QR Code, coloca, de repente, alguma coisa que futuramente com um óculos e realidade virtual, você pode ver, olha, esse cara, ele chegou, era um bandeirante, no caso, do Borba Gato, ele chegou aqui, aí teve a importância dos bandeirantes com a questão gastronômica, isso, mas eles mataram assim, também, escravocratas, não sei o que, enfim, então é essa consciência que está agora, e a arte faz isso, mesmo artes de antigamente, como um filme de 1987, que você assistindo hoje, vai dialogar com tudo isso que eu acabei de falar.
É muito importante isso, Rit, porque, mas antes de eu falar, eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que ele já ia tomando um ar ali para falar, e eu acho que deu uma cortada ali, como aquele cara que fica na rede, né, recebe a bola. Estou paralisado aqui, congelado na linguagem do nosso querido Eduardo Rit. O meu frame parou aqui para você falar. Diga.
Não, Douglas, eu queria dizer que, como sempre, o Eduardo Rit é muito preciso, porque ele falou que o Roberto Carlos estava beirando os 80 anos, e realmente, ele fez 79 anos, agora no último dia 19 de abril. É mais uma curiosidade, né, que as pessoas querem saber, né, qual que era a idade do Roberto Carlos, eu também fiquei curioso e fui pesquisar.
Legal, isso é jornalismo, hein? Olha, parabéns. Rodrigo é jornalista em tempo real.
Mas eu não quero saber a idade do Roberto Carlos, porque eu vou lembrar da minha.
Mas ainda mais. Imagina, assim quando...
Rit, ele pode fazer isso, porque o nosso querido Rodrigo Bertolino é um menino. Ele acaba agora de receber, né, pelo Código Civil, a comprovação da maioridade dele. Até ontem ele era menor de idade, né? Agora que ele está entrando nesse mundo.
Já tenho 25 anos, já faz tempo. Olha só.
Mas é muito bom, assim como aconteceu quando o Michael Jackson faleceu, comigo, foi, porque isso que você falou, Douglas, por isso que eu estou pontuando com a questão da música, que foi muito forte, né? Esses estalos que veio assim, com a questão do Roberto Carlos. E no caso, ele está vivo, espero que fique vivo, quanto tempo ele tiver que ficar, assim, não somos nós, fica parecendo que eu já estou ali meio que pageando a morte dele, não é isso? Mas assim, o próprio Michael Jackson, né, quando ele faleceu, foi muito forte, porque meu pai meu irmão, por parte de pai, tinha um disco, né, um LP do Michael Jackson, aquele que ele estava sentado com a roupa toda branca e tudo, e foi muito emblemático. Acho que foi o primeiro vinil que eu vi assim, tipo, e que eu ouvi e tal. Eu tinha, acho que, sei lá, uns 6, 7 anos, e foi muito marcante. Eu ouvi aquelas músicas, e, enfim, foi muito forte isso para mim. E aí, quando ele faleceu, e o meu pai ainda estava vivo, meu pai faleceu em 2014, mas ainda estava vivo, mas a minha infância com meu pai foi muito forte. Eu nem lembrei tanto do meu irmão por parte de pai, mas eu lembrei daquele momento, assim, daquele processo de eu estar descobrindo, talvez, assim, sei lá, o que era o pai, né, aquela coisa, enfim, do filho e o pai todo, e o Michael Jackson marcou muito isso. Então, as músicas dele deu essa memória. Lógico que tem outros momentos que eu lembro com as músicas do Michael Jackson. Então, daí a importância de músicas, né, no caso, e de filmes também, porque aí filmes, então, vão ter, né, como o próprio, um filme interessante que fala muito sobre isso, sobre a questão do tempo, do envelhecer e do rejuvenescer, né, que é o Curioso Caso de Benjamin Button. Eu fui 3 vezes assistir esse filme no cinema e chorei as 3 vezes. Assim, é um filme que me toca, eu não sei explicar. Então, tem muito essa troca que você falou, que acho que é muito importante. Aí, daí a importância do cinema. Andrei Tarkovsky fazia muito isso. Né? Tem um livro dele sobre esculpir o tempo e fala muito sobre essas questões. E a gente perdeu um pouco disso, né? É isso que eu falo quando eu bato aqui em uma tecla que eu sempre falo, que eu não vejo essa mudança, aí eu vou parar de bater nessa tecla. É que eu falo um poder público que tem um selo criativo na área de cinema. Por que que a gente não tem essas coisas? Nós temos cineclubistas aqui, nós temos cinemateca. Por que que isso não vem à tona? Por que que isso vem de uma forma sutil? Às vezes fica parecendo que eu quero reinventar a roda. Mas não tem esse tipo de ação.
Não, Rit, na verdade, o que você coloca... Primeiro que é absolutamente pertinente o que você coloca. Né? A questionar, né, por que que as políticas públicas não atendem às demandas mais pertinentes de quem produz... E de quem produz com olhar crítico, me parece que é assim, é uma missão permanente nossa. Agora, o que eu queria ressaltar, a partir da sua coluna, e, portanto, continue falando isso, você muito contribui para a audiência, mas contribui também para o nosso veículo, né? É que essa maneira como você... aborda a questão, ela leva em consideração, a partir de um pouco da pergunta que eu fiz antes, a participação do público no processo de criação artística.
Exato.
Porque e isso vai para uma escala um pouco superior, que a arte é uma das principais vias para você atingir isso, que é a arte da humanização da vida. Né? Sim. Quando você se depara com um objeto qualquer na sua rua, no seu caminho, aquilo pode ser um objeto qualquer se não entrar na sua vida com um significado, porque se ele entrar, de certa maneira, ele já é humanizado. Um objeto qualquer pode estar no seu caminho, mas ele entra no seu caminho e ele passa a ser um objeto da sua trajetória.
Uhum.
E assim com a obra de arte.
Assim... E você lembra? Sim, e você lembra do Iporanga, sem saudosismo, Iporanga 1, 2 e 3, quando a gente saía... Tinha música ao vivo em alguns dias, não era sempre, mas tinha uns barzinhos ali e tudo. E o cinema perdeu muito disso, nesse sentido, dessa humanização que nós tínhamos. Parece que, assim, quando você lembra, ele fica parecendo saudosismo. Mas, assim, poxa, a sala de cinema, ela foi para dentro do shopping na maioria das vezes, mesmo o Rocks, que faz alguns eventos para fãs de Star Wars, que é super interessante e tudo, então tem esse diferencial também. Mas a gente perdeu muito esse contato, às vezes, com a rua, que dialoga com isso que você falou, que dialoga com a rua, no caso, que traz o Roberto Carlos nas suas músicas. Né? E o que eu acho interessante, só para pontuar essa questão que você levanta, que eu acho super interessante, é o fato, assim, vocês, no caso, a RBA, né, o programa de hoje, Brasil Atual, enfim... precisa trazer essas informações que estão acontecendo, vai, as ações aqui ontem do Fundeb e tudo mais, são da ordem do dia, e de repente aí vocês trazem as colunas, que são as que vocês, né, e os entrevistados, que aí traz o diferencial, porque não fica só, digamos, no que a gente já vê na televisão, que é importante falar, aí você traz a informação, você traz, né, enfim, toda uma questão de uma desconstrução disso que está aí, que é necessário, e de repente, aí vem, vamos supor, e a minha proposta é entrar com a coluna com algum diferencial nisso também, para poder a gente, de repente, tem isso que está acontecendo com o Fundeb, a gente sabe que há desvios do Fundeb, essas coisas todas, mas ele é super importante ao se trabalhar sobre esse fundo, mas de repente vem um tema, e aí, olha só, ele desvirtua e nos humaniza, e sai dessa coisa do bate-estaca, né? Porque eu não consigo, eu vejo um jornal televisivo por dia, né? Um telejornal por dia, porque os outros se repetem. E eu sou jornalista, e eu, assim, eu sinto a necessidade eu tenho a fome da notícia, mas eu não tenho como, porque, enfim, a gente viu o próprio Ricardo Salles falando, enquanto a imprensa está lá falando só de Covid, vamos passar mais nada. Então, olha como é o pensamento, e a gente sabe, não é nenhuma novidade que ele pense assim, mas pegar ele falando naquela fatídica reunião, né, que derrubou pelo menos 3 ministros ali, ele talvez seja o terceiro, sei lá, enfim, não que a reunião em si derrubou, mas saíram lá o próprio Moro, ou a múmia lá da saúde, enfim, foi colocado provisoriamente aí isso, outra múmia, enfim, então assim, trazer essa humanização, essa troca, que eu acho que é importante, de expandir, acho que isso é uma forma de expandir o nosso cotidiano. Então, quem está ouvindo, de repente, ouve sobre esses filmes, né, que eu procuro ter uma preocupação de trazer filmes interessantes, e aí a pessoa pega para assistir, ela sai do eixo Hollywood, né, que infelizmente é esse eixo que a gente tem aqui. A gente não tem um eixo Hollywood-França, que também produz bastante filme, ou Hollywood-Bollywood, que é no caso na Índia. Enfim, então nós temos muito essa... aí como os outros colunistas também, acho que é bem interessante esse formato, para que tenha as notícias necessárias do dia a dia, mas ao mesmo tempo possa, né, eclodir outras coisas no nosso imaginário.
Rit, isso aqui é muito importante, porque é o seguinte, dá a impressão que a nossa cidade não tem massa crítica. Dá a impressão. Quando você vê...
Mas tem, né? Mas tem.
Não, é apenas impressão, e é isso que eu queria ressaltar. Quando você vê, por exemplo, num momento eleitoral, que é uma espécie de momento plebiscitário, onde todo mundo é convocado para ir às urnas e depositar o seu voto, e aí aparece como resultado da eleição uma votação massiva, expressiva, num projeto social que é antissocial. E aí você se questiona, puxa, mas uma cidade que já teve essa trajetória e agora demonstra o seguinte, uma espécie de pensamento único. E aí isso sugere que não haja massa crítica na cidade. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é isso é uma sugestão equivocada, né? Às vezes, esse parâmetro de manifestação através de um mecanismo institucional não traduz a pulsação, a vida da cidade. Por que eu digo isso? Aqui, inclusive por aqui, pela RBA, tem passado inúmeras contribuições que são inspiradoras. Aqui existe o Fórum Social da Baixada Santista, aqui existe o Fórum da Economia Solidária, aqui existe uma rede muito forte de solidariedade, inclusive priorizando a defesa daqueles que se encontram em vulnerabilidade social nesse momento de pandemia. Aqui existe uma rede importantíssima de criadores, de artistas, nas diferentes expressões culturais, um movimento teatral pujante. Existem, como você representa, aqueles que se preocupam com a produção da imagem do cinema. Existem também artistas das artes visuais. Existe toda uma vida crítica, de criação, que apenas não tem visibilidade. Se ela tiver visibilidade, ela vai levar, com certeza, à cidade os aspectos contraditórios da própria cidade. Então, muitas vezes, é apenas uma questão de você ter uma política pública que dê essa oportunidade. Aí você pensa, uai, mas se é isso, por que não tem? Na verdade, não tem, porque a massa crítica, a opinião crítica, a produção crítica e que reflete sobre os problemas sociais, ela pode contestar o poder constituído. Ela pode representar risco para isso. Então, você constrói uma política de interdição dessas expressões. Então, eu acho, Rit, com relação ao que você falou, e me coloco inteiramente de acordo com relação ao que você falou, que um modelo de comunicação social numa região como a nossa deve levar, além do que você chamou, e acho que chamou numa expressão muito feliz, de bate-estaca, ou seja, você reproduz aquilo que está convencionado nacionalmente pelos meios de comunicação, que aqui é bom frisar, se conduzem através do monopólio da palavra, que o pior monopólio não é o monopólio de uma cadeia produtiva ou o monopólio de uma cadeia de distribuição, tipo a grande aspiração de uma grande internacional como a Amazon. Não é esse o monopólio. Pior, já é bem ruim, né? Porque a sociedade tem que voltar a conviver com produção local e articulação local e uma rede, né, global. Mas o pior monopólio não é esse. O pior monopólio é o da palavra. Esse é o pior monopólio. Porque esse monopólio, que as pessoas não percebem, ele cria tipos sociais. Esse monopólio é capaz de criar um tipo social arrogante que se recusa a defender a própria saúde e praticamente ataca quem está empenhado em fazer isso em nome da sociedade. Então, o que você disse, né, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da produção cultural e da política cultural, porque é isso que você está falando, né, é absolutamente necessário que a gente ao menos reflita. Ao menos reflita. Então, é muito importante ouvi-lo, né, Rit?
Só pontuar, eu sei que vocês já vão passar agora para a entrevistada, e bem rapidinho, que é uma coisa importante, você falou sobre isso, do monopólio da palavra e da imagem também, a palavra que eu concordo com você, que é um monopólio muito mais também, enfim, danoso, como da imagem que a gente vê. E nós tivemos aqui sobre isso que você falou dos artistas, né? Nós temos uma grande produção na parte de audiovisual, teatro, enfim, nas artes plásticas, do rock. E o que eu acho interessante é só pontuar a questão assim: nós tivemos o festival Valongo, o Festival da Imagem, e que veio forte e que não deu espaço inicialmente para os artistas locais, que aí dialoga, né, mas dialoga com o que você falou, que os artistas não têm essa visibilidade. Como vem um grande festival, o primeiro foi muito grande, o segundo já foi mais fraco, mas é importante que ele continue, né? Eu estou falando no sentido, não é uma crítica para, ele não pode existir assim, pode sim, só que teve uma briga interna com os organizadores, com, enfim, as mentes pensantes desse festival, do Valongo, e aí diminuiu o festival. Nós temos um outro festival, no caso, o Mirada, que também é importantíssimo, que no começo eu lembro da briga com o pessoal de teatro, e aí tem um pouco de jogo de ego também, porque aí tem o festival O Festa e tudo mais, e vem um festival muito maior, e aí com o poder aquisitivo do próprio Sesc, forte, né? E que o pessoal do teatro teve que buscar seus caminhos. Também o Sesc não ignorou, como no caso o Festival da Imagem fez, mas só que não deu espaço como o pessoal queria. E aí eu lembro que, então, isso é uma coisa histórica. Eu acho que esse tipo de fato tem que ser colocado, às vezes, num documentário, num livro, né, esses documentos, fazer parte de política pública, porque grandes festivais como Mirada e o Festival da Imagem, que vieram com dinheiro, com mais de 1 milhão de investimento, e aí, peraí, e nós que damos o sangue? E aí, essa minha crítica é o que eu vejo em relação a festivais como Porta Santos, que recebe dinheiro público, que tem que receber mesmo, festival importante em Santos, aí tem isso, mas eu chego na prefeitura, para o festival Cinemice, que eu organizo, a gente tem toda uma dificuldade, porque eu não faço o elo e o jogo do Pires, nesse sentido. E aí o que eu vejo é isso, um pouco dessa falta de visibilidade que tem, né? E aí você tem um festival da imagem que vem com dinheiro, vem com a filha dono de uma universidade local, então tem um poder muito forte, porque o cara patrocina campanhas e tudo mais. Enfim, vem com todo esse jogo, e os artistas sabem disso. Aí os artistas foram em cima, né, do Festival Valongo e falaram, peraí, E aí, a gente dá o sangue aqui, agora você, a gente vai virar só número para vocês. Legal, faça esse festival, mas a gente faz coisas aqui, nós trabalhamos. Então, queremos espaço aí. Então, isso, Santos é um grande polo nisso. Tanto que esses festivais vêm para cá. O próprio SESC reconhece e traz para cá. Então, agora, aí você pega um secretário de cultura, como o atual, chega no SESC e fala assim, nossa, o SESC é muito importante, é muito organizado, tal, tal, tal. Mas é quando tem um festival, quando tem um evento de praia, aquele do Réveillon, eles se organizam para fazer daquele tamanho que foi feito há, acho que uns 4 anos atrás, com torres de luzes, que ficou super bonito, com DJ em cada torre e tudo. Teve organização para fazer isso. Aquilo ali também é economia criativa. Mas por quê? Para quando a gente pede para a gente, não tem esse tipo de organização. Ah, veja bem, a palavra veja bem, né? Veja bem, nós não temos dinheiro para isso, aqui, não sei o quê. Aí eu tenho que me unir com esses grupos para poder fazer todo esse trabalho, entendeu? Então, enfim, eu acho que é um processo que a gente tem que vencer, porque senão a gente sempre vai ficar dando sangue, sem dinheiro, para poder fazer um festival interessante, e aí você pega, digamos, um secretário que faz um grande evento, evento de Réveillon, aí ele vira secretário de cultura, que é o Rafael Leal, eu dou nome aos bois, né, quando eu falo, e aí o que acontece? Ele sabe organizar um grande evento. E por que que, então, os eventos que nós propomos, com, de repente, 20, 25 mil reais, a gente passa por toda a burocracia e desinteresse da atual Secretaria de Cultura? Então, assim, essa invisibilidade está muito nisso. Aí vem, de repente, a filha de um dono de universidade, no caso, a Tamires, que é a organizadora, né, a filha do Rubinho, da Unimes, é o Nimes, né? Acho que é o Nimes. E aí vem, faz um festival interessantíssimo, que faça mais e que cresça. Ele diminuiu porque tem uma crise econômica. Mas que faça mais, que cresça, mas que possa também os outros festivais que não querem ter o mesmo tamanho, o mesmo tipo de ação que eles fazem, que cada um tem as suas vontades, um cinema, se não é um festival que tem a proposta de fazer, olha, eu quero 3 mil pessoas assistindo um filme. Não, ele é intimista, são sessões que a gente faz projeção em árvore, às vezes é um quarto, como você participou, um quarto com 20 pessoas, mas a gente precisa pagar os artistas, minimamente que seja. Só que aí você apresenta isso para pessoas que são até do meio audiovisual da cidade, e aí coloca algumas objeções. Enfim, então essa invisibilidade passa muito por isso. Em 2016 eu senti isso, aí comecei a colocar a boca no trombone. Enquanto eu não ver a mudança, eu vou falar de uma forma humana, respeitando essas pessoas. Não acho que elas cometem crime como elas fazem eventos, no caso, como o próprio secretário organizou esse evento do Réveillon, que aí todo mundo gosta, aquela coisa, isso gera voto, né? Mas que faça também na economia criativa, no dia a dia, no cotidiano, uma permanência, com proposição. É isso que falta. Aí vem a visibilidade. Enfim, acho que falei demais.
Não, nós tivemos hoje uma coluna estendida do cinema espanhol.
Eu percebi.
Foi muito importante, porque é isso também que tem que ser dito, sabe, Eduardo Witt? Por mais que você esteja numa produção específica da sua ocupação pessoal, a política te atinge, porque a política não diz respeito a uma instituição. A política é maior do que isso. A política diz respeito ao tipo de organização da sociedade, que inclusive que vai te dar ou retirar oportunidades, né, em todos os aspectos da sua vida. Então, isso que você está falando, você está dizendo o seguinte, olha, a produção é assim, mas a política é assim, né? Então, muitas vezes, a produção esbarra numa política que aparece como obstáculo e tem que ser superado. Essa discussão é absolutamente saudável e tem a ver com alfabetização social. Alguém que não consiga entender o papel da política na sua vida e confunda política com política institucional é uma parte da política. A política é maior do que isso. Aliás, é uma parte que precisa ser controlada, muito bem controlada, pela política maior, que é de interesse da sociedade, que tem que se organizar em conselhos, que tem que se organizar em coletivos, que tem que se organizar nas suas corporações, etc., para não se deixar vitimizar ou atingir, né, de maneira danosa por aquela mentalidade, né, que quer exatamente manter você longe desse processo. Então, nesse dia de hoje, nós tendo aqui a coluna Cinema Expandido, com a participação do Hit, que, no caso, protagonizou, criticou, avaliou e sugeriu, eu queria falar para o nosso ouvinte e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais que o Hit é isso aí mesmo, né? É o cinema na cidade e a cidade no cinema.
É isso aí. É o meu foco de estudo, de pesquisa.
E quero dizer que o punho confeiteiro já está na minha listinha, viu? Para...
Ah, isso é um outro aspecto que a gente sempre tem que falar. O Rit é aguardado, né? O Rit é aguardado porque as sugestões dele são seguidas por alguns dos nossos ouvintes aqui. E eu já recebi recado, por exemplo, falou assim, vê o que, que o Rit acha desse ou daquele filme.
Isso é um convite. Só um convite. Brincando com essa coisa do transmídia, de expandir essa conversa de hoje, que já foi bem até expandida, eu acho bacana assim, poder conversar. Eu sempre gosto de falar de cinema e tudo, enfim. Às vezes, falar em 15 minutos é uma certa dor, né? Falar. Mas é importante também o poder da síntese. Esse jornalista tem que saber lidar, né, com a síntese. Eu tenho uma dificuldade com isso. Mas, enfim, o convite hoje, às 5h30, no site do Cineclube, no site não, no Facebook do Cineclube, que é Cineclube Lanterna Mágica, né, que é lá da Unisanta, é só colocar Cineclube Lanterna Mágica no Facebook, vai aparecer, e às 5h30 eu vou fazer a sessão vadia de cinema. É porque, assim, como se a gente estivesse em casa vadiando, né, então é um elogio ao ócio. E aí a gente vai, eu vou fazer um comentário sobre a gastronomia no filme O Confeiteiro, até para poder, como se fosse uma expansão dessa conversa aqui. Aí é o convite que eu quero fazer para hoje, às 5h30, no Facebook do Cineclube. É isso.
It, repete esse convite que acabou sendo um arremate importante para a sua coluna de hoje.
Então, eu acabei criando assim, porque com a questão do tempo e muita coisa para fazer, eu não tenho como ficar escolhendo filmes diferentes, então a questão do trabalho e tudo mais. Eu falei, bom, então eu vou juntar e vou expandir, né, pensando nisso. Então, assim, o que eu falar na coluna, eu vou abordar de uma forma diferente um aspecto na sessão vadia de cinema. Então, assim, hoje eu falei sobre, no caso, né, a solidão e o desejo, e aí eu vou pegar. Esse tema foi aqui na coluna. E na sessão vadia de cinema, às 17h30, no Facebook do Cineclube Lanterna Mágica, eu vou falar sobre o aspecto da gastronomia. Lógico que eu vou falar também de desejo, solidão, um pouco sobre essa questão do doce, porque quando a gente, segundo alguns psicólogos, né, alguns estudos, quando a gente consome muito mais doce, é uma certa falta de afeto. Então, assim, pode perceber que pessoas muito depressivas acabam, não que seja uma coisa ligada totalmente à outra, tem vários outros fatores, né? Não sou nenhum doutor honoris causa sobre isso, mas a questão da diabetes é desenvolvida com a questão também da depressão, da ansiedade. Então, o acesso ao doce é como se fosse uma reposição disso que nos falta, né? Desse vazio. Eu completo com a comida, pode ser outro tipo, mas normalmente é o doce. Né? E nesse sentido. Então, o filme, não que ele fala exatamente sobre essa questão, mas eu vou falar da composição do bolo Floresta Negra, enfim, são esses aspectos, né? Por isso que é a sessão vadia de cinema, porque em Santos, principalmente, parece, não tenho certeza, que ainda é uma contravenção. Lógico que ninguém é preso por vadiar na praia, senão aquele senhor lá que falou seria preso já por vadiagem, né? Talvez não, porque a Guarda Municipal, ela sabe bater em artistas de rua e não tem aquele tipo educado de atitude que tiveram com o desembargador. Mas quando é um artista de rua, eles nem filmam, porque se filmar, eu já presenciei, devia ter filmado, porque eles foram realmente atacados, é um absurdo que foi feito com eles, mas eles não são esses heróis, não todos, obviamente, talvez algum ou outro, como na Polícia Militar tem isso, né, os bons policiais e tudo mais, mas eles não têm esse tipo de abordagem educadinha sempre, não. Se for uma pessoa negra, artista de rua, ali num lugar que, segundo esse tipo de cidadão de bem, não quer ali na sua esquina, ele vai lá e mete o cacete. Mas quando ele fala com um cidadão de bem e toma carteirada, ele é todo educado, como aconteceu lá com o pessoal de Alphaville, né? Com o policial lá que foi chamado de imbecil, de gordo, sei lá, não foi certo de gordo, falou que recebia R$1.000 só, e o cara lá, dono da casa, recebia 300 mil reais e tudo, ia ligar para não sei quem, a mesma coisa. É. Então, assim, a polícia, ela não pode ver a pele, né, ou ver a ocupação, no caso. Eu já fui funcionário do Parque Balneário, e lá eu vi o policial tendo uma atitude com o juiz que estava lá batendo na mulher dentro do quarto, e foi bem diferente do que eles fazem. Então, eu fico pensando, que engraçado, né, como que é diferente a realidade. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar, isso é obrigatório, essa mudança. Não é porque um artista de rua está ali numa esquina que ele tem que ser... eles pegam, eles retiram tudo que é de objeto, leva, fica guardado, enfim, e toca um terror nos artistas. Então, não é bem assim. porque o cidadão de bem que ele vai lá tratar bem não quer o cara na esquina fazendo a sua arte, enfim. Ou seja, tem que ter uma organização sobre isso. Isso é uma discussão que já aconteceu no conselho que eu acompanhei e que é super importante, o conselho de cultura, no caso.
Eduardo Ritt, na verdade, pelas suas considerações, me ocorre uma pergunta aqui que acho que poderia ser uma pergunta chamando para o debate. Seria muito interessante, que é: qual é o seu lugar na República da Carteirada?
Exato.
Porque o que nós temos que perguntar é: qual é o nosso lugar na República da Carteirada? Porque, tudo bem, ali foi filmado, ali foi divulgado.
Sim.
A agressão social, principalmente aquele que já não tem como se proteger socialmente, porque está numa sociedade hierarquizada como a nossa, numa posição muito desfavorável, esse toma carteirada toda hora, né? O grande problema, que é aquilo que alguém já disse, é que há um opressor também na cabeça do oprimido. Então, às vezes, a pessoa quer reproduzir, aspira ser esse opressor. E aí ela tem adereços da opressão, ela se converte nesse opressor. Porque
Paulo Freire falou isso.
Paulo Freire. A afirmação é do Paulo Freire. Exato. Paulo Freire, lembremos, odiado por esse sistema que está aí.
Por isso que eu quis lembrar.
Responsáveis, né, pela forma humanizada de conduzir a pedagogia, que qualquer um aqui que tiver curiosidade pode ler na obra atemporal do Paulo Freire, que chama-se Pedagogia do Oprimido. Exato. Na verdade, todos nós teríamos de passar por esse livro. Então, isso nos remete, essas observações, nos remete a fazer essa pergunta. Qual é o seu papel na República da Carteirada? Porque essa República misógina, racista, machista, é a República da Carteirada.
E qual é o seu papel? A concha acústica fechada por essas carteiradas. Pessoas como esse senhor, né, esse Eduardo Siqueira, tem que ser chamado, o nome desse ser tem que ser reproduzido para que ele possa, de repente, ir para uma caverna. Né? Eu acho que não tem que acontecer nada de mal para ele, mas ele tem que ir para uma caverna e, se tiver que ser preso, que seja preso. Tomara, né, que ele merece a prisão. Mas, enfim, então, assim, a concha acústica não tem uma programação porque seres como ele não querem, digamos, porque, enfim, vai levar um bando de baderneiro para lá. Enfim, faz uma programação interessante e fica lá fechada a maior parte do tempo.
Enfim. Então, na República da Carteirada, existe uma bandeira com uma insígnia permanente que vem através de uma pergunta, que é a pergunta da República da Carteirada. Você sabe com quem você está falando? Essa é a pergunta. Então, meu querido Ritt, a gente vai encerrando aqui a sua coluna, lembrando para o nosso ouvinte e para aquele que nos acompanha, né, pelas redes sociais, que a coluna do Ritt chama-se Cinema Expandido, mas ela também tem várias dimensões dessa expansão. A gente viu agora que daqui a pouquinho, né, início da tarde, tem a sessão Cinema Vadio, e o tópico que o Ritt abordou aqui vai se expandir até lá, né? E lá, se você tiver interesse, ouça, acompanhe, porque o Ritt, esse colunista que está aqui, é também um dos construtores das grandes políticas de resistência da nossa arte, né, cinematográfica na cidade. Um abraço, Ritt. A gente volta com você semana que vem. Até lá.
Grande abraço. Douglas e Ritt, só um minutinho. Recebemos uma mensagem perguntando qual é a idade do Rei Pelé. Então, nada mais justo que falar. Ele tem 79 anos, vai fazer 80 anos.
Ele é palmeirense, deixa ele falar a idade. Qual a idade, palmeirense? Fala aí.
Vai fazer 80 anos agora, no dia 23 de outubro.
Olha, muito falando da sua admiração por um determinado time que é universal e que conta, inclusive, com a admiração das demais torcidas. Você pode falar se você quiser.
Com certeza. É o time do Santos Futebol Clube, que levou o nome da nossa cidade para o mundo, e tem o Rei Pelé.
Muito bem, Ritt. Muito bem, Rodrigo. Ritt, um abraço. Até semana que vem. A gente continua aqui no nosso jornal. Um abraço.
Tchau, até mais. Abraço.